Como é que é, minha gente? Estamos todos bem, o quê, pá?
Já comecei com esta voz a fugir à minha realidade de andar sempre ausente. Assim, aquela voz é uma pessoa que se anda a esquivar muito ao podcast. Não sou eu, é aquela pessoa. É aquela pessoa. Epá, estamos aqui rijos para mais um episódio, episódio 67, e já... Eu acho que no último episódio cheguei a referir que ia tentar ser mais regular e eu juro, eu tentei. Mas, por eventos adversos, nunca é possível para mim. E já sei que a melhor desculpa que se dá é essa, sendo que depois, no fundo, se calhar é mesmo falta de vontade ou de entusiasmo, sei lá, pá, não sei dizer ao certo. Pá, olha, começo por dizer uma coisa muito importante, já mesmo para aqui aquecer os ambientes, que são 14h48 de dia 24, ou seja, terça-feira. O que é que quer dizer esta hora, malta? Aí, quem percebe de horas? 14h48, é a hora de quê? É que vem com aquela teoria estúpida, que, ai, são 12h12, é porque algo de bondoso estará para acontecer, porque senão não via a hora das 12h12. Epá, deixai-vos lá disso, pá. 14h48, o que é que é? É uma merda. Tipo, só as coisas boas só acontecem nas horas tipo 1 e 1, 2 e 2, assim, horas tipo capicuas. É isso? Então o resto das horas, 14h48, 14h49, mesmo 14h50, já é tudo uma porcaria, né? Pronto. Só para saber, pá, porque quem sabe disso não me esclarece esta situação, porque isso é chato. Ai, é a hora, não sei, 21 e 21. O que é que isso significa, menos? Foram à net procurar e diz exatamente a mesma coisa do que 20 e 20, só com palavras diferentes. É a mesma coisa. Epá. Pronto, irrita-me. Já assim para começar a aquecer, porque já estou quente, pá. Já estou quente. Opa. Isto tudo também referir que estamos em 2023, caso alguém tenha percebido. Yeah, welcome 2023, que é mesmo assim. E do ano passado ainda ficou muita coisa por dizer, coisas que eu também vou falar, mas neste momento, o que é mais importante para mim, para já, neste início de episódio, o que é mais importante para mim, é dizer que estou de férias. Com isto quero dizer que, pá... Férias de universitário não são bem férias de laborais. Sabem aquelas férias laborais que literalmente... Ou não sei, pronto, acho que não seja tipo áreas que tenho que estar sempre a par, não é? Mas, pá, também não querendo... Pá, engenheiro, digamos, um engenheiro, que é para não ir sempre ao trolho ou o quê, mas tipo, um engenheiro. Está de férias, não tem que pensar em mais nada, não é? Está de férias. Um médico, por exemplo, já tem que ver se há nova medicação ou medicação melhor atualizada, alguma vacina... Pá, enfermeira, mesma cena, psicólogo também considero que sim, novas cenas que vão aparecendo, novas patologias, etc. Pá, direito, estar sempre a par das leis, gestão, ver aí um mercado de transferências e não de futebol, pá, não é mercado de transferências de futebol, mas mercado de mercado de ações e isso, que é assim, gestão para mim é um businessman que é sempre a fazer dinheiro, pá, isto é aquelas cenas que se calhar nem bate a bota com a perdigota, mas vai lá. Vai lá perto. Pá, essas cenas assim, isso, férias de universitário ainda são um bocadinho assim, porque, pá, estou no meu terceiro ano, há muitas coisas em que pensar, mano, mestrado, a queima, neste caso que é de finalista, onde é que é mais barato e tal, e poupanças, e como é que eu vou fazer da minha vida, pronto, opá, mas vamos falar de férias. E com as férias, então, quero dar uma review do que é que foi este semestre, pá. Terceiro ano, primeiro semestre, já feito. Opa, é assim, só falta saber duas cadeiras na realidade, mas a que estava mais crítica para mim, eu acho que, não, neste caso a que estava mais crítica para mim, passei. Por isso, creio que as restantes, não sei se com o mesmo nível de exatidão ou de valores, mas acho que vou passar, pá. Review, pá, foi um semestre, do que eu vos digo assim, em tantas, pá, um semestre ali pesadinho, pesadinho mesmo, muito trabalhinho. Quem quer ir para a psicologia na UTAD, terceiro ano, pá, pá, preparem-vos bem no primeiro e no segundo, porque imaginem, o primeiro é uma adaptação, o segundo já começa ali a coisa a mexer, mas terceiro ano é toda uma exigência, tipo já, ok, vamos passar de nível. Pá, coisas boas sempre disto é que estamos sempre melhor preparados e mestrado. Esperemos que seja mais easy peasy lemon squeezy porque fizemos bem o terceiro ano. Se caso o nosso terceiro ano não tenha sido assim tão bom, mestrado também poderá não ser uma opção muito, pá, apelativa, digamos. Mas, termos de review em cadeiras, digamos. Cadeira que eu mais gostei? Perguntam vocês. Não sei, pá, sinceramente não sei, eu diria. Cadeira que eu mais gostei, eu diria que era a educação, pá, mas também era das únicas que dava a matéria, era essa e a linguagem. De resto não havia assim muita matéria, era trabalhos. Educação. Linguagem. É uma cadeira interessante, matéria interessante, mas acho que há ali qualquer coisa que. E eu sei o que é, mas não posso dizer, há ali qualquer coisa que está a fazer ali um ruído. Um ruído sonoro mesmo. Pronto, mas deixei lá. Já passou. Pá, em termos de trabalho, gostei muito de trabalhar os vários temas que tivemos. Pá, principalmente o autismo. Não é principalmente, é nomeadamente o autismo. Foi também o luto. Foi também depressão e ansiedade, por isso eu acho que são assim coisas interessantes. O último assim mais clichê, né? Depressão e ansiedade, mas acho que mesmo sendo clichê, vimos à rasca para encontrar a informação que queríamos nesse trabalho, realmente. Pá, review já tá aqui. Pá, olha, foi um semestre que deu para aprender muita coisa, até mesmo em níveis interpessoais. Aprendi muitas coisas com pessoas de quem pensava que as coisas estavam bem, com pessoas que nunca pensei se calhar falar tão bem como falo. Ligações muito fortes, muito potentes, pá. Muitas gargalhadas foram proferidas, muitas lágrimas também. Acho que foi o semestre que mais lágrimas, pá, caíram, pá, mas é normal. São as frustrações da vida e tal como as gargalhadas também são normais, pá. Por isso, olhem, para já digo-vos, foi um semestre puxado, foi. Mas muita aprendizagem, muita coisa positiva. Por isso digo-vos, um bom semestre. Um rijo bom semestre. Pá, coisas assim recentes que eu também quero falar. Epá, este aqui vai ser muito engraçado. Este aqui vai ser muito engraçado. Então, não é? Isto eu vou-vos dizer isto, mas nem sei muito bem a veracidade disto. Pá, não é que eu tenho uma vizinha se já meio porra rabugenta. Epá, e se for assim confirmado, aquilo que eu estou à espera de confirmar, é uma vizinha universitária, pá. Pá, vou dizer-vos, foi assim uma coisa. Pá, sempre que vem reclamar lá a casa de barulho, falo com as pessoas, entendo-me com as pessoas ficam com o meu contacto. Tudo na linha. Só há um piso. Neste caso até um apartamento que se queixava ou que se queixa de barulho. Mais ninguém se queixa, que é o apartamento de baixo. No apartamento de baixo duas pessoas têm o meu contacto. Duas pessoas, neste caso, dois quartos diferentes. O outro quarto é aquele que há ali aquelas suspeitas, mas aquela pessoa se calhar nunca vai revelar as suas intenções. Pá, mas é interessante que estava a dar uma festita. Pá, uma festita que nem foi assim muito. Pá, não foi muito exuberante. Foi. Nem, opá, nem tínhamos. Estávamos tranquilos. Não tava, olha, nem estávamos a beber bebidas alcoólicas. Pá, vocês vejam lá a gravidade de uma festa sem isso. Estávamos lá tranquilos, a rir-nos, a fazer disparates. Pá, eu acho que foi mais do riso e de falarmos assim um bocadinho uns por cima dos outros que sobressaiu o barulho. Meia-noite e tal. Tlintlon. E eu, se calhar fui o Tiago que se esqueceu das chaves. Beatriz Moreira, a minha rica compadre, que está muitas vezes presente nessas festas, foi ao coisa ver, ou às cenas, ou coisas tais, vocês sabem que eu nunca sei o nome disso, eu nunca sei o nome daquilo, onde as pessoas vêm pela porta, nunca sei. Foi lá ver, é a polícia, é a polícia. E eu, o troll que esta miúda me está a dar. O troll, nada, era mesmo a polícia. Bom, eu todo contente a abrir a porta. Olha, vieram-se queixar aqui de barulho. E eu, pois, mas pode estar a acontecer algum barulho, mas também peço desculpa por isso, senhores agentes, está tudo bem, o barulho para. Está alguém que não mora aqui dentro de casa na parte da festa? Sim, mas são convidados, então não vão ficar aqui, mas são convidados. Então que saiam. Senhor agente, não pode pedir uma coisa dessas porque são convidados meus. Eu por acaso, pronto, tenho algum poder de quem é que tem em minha casa ou não, né? Então dê-nos a sua identificação. Senhor agente, porque uma vez que eu estou a dizer que isso não se vai voltar a repetir, vai tudo parar. Pronto, desculpe lá o incómodo. Ah, mas nós fomos notificados para vir aqui, temos que lhe pedir a identificação, já que. Pronto. Ao qual eu fui buscar a identificação, pá, vocês sabem que eu sou. Pronto, fui buscar a identificação. Mas nada correu, tipo, pá, pronto, já me fui informar, nada se passou de mal, está tudo bem. Pá, fui falar com o senhor do condomínio, que é mesmo assim, e até ele achou que foi exagerado, porque geralmente as pessoas falam primeiro, e eu concordo, mas pronto, pelos vistos as pessoas que são já estão fartas já há muito tempo, pá, não sei como é que está essa situação. Sei que, epá, foi muito caótico no momento, mas agora só me rio com isso, pá, só me rio, porque... Isto para todos aqueles que estão a ouvir e têm vizinhos ou têm algum problema com eles. Falem com as pessoas primeiro. Ok? Avisem uma vez. Avisem duas. À terceira. Falem com o dono do condomínio. Caso seja apartamento. Para o dono do condomínio falar. Para resolver o problema, porque é para isso que ele está lá. Se nem aí parar, aí sim chama-se a polícia. Porque depois nós dizemos aos senhores agentes que já falámos com eles inúmeras vezes. Já falámos com o senhor do condomínio que já tentou falar com eles. Por isso, a última instância é a polícia. A pessoa que ligou à polícia, em momento algum pode ter dito que já tentou contactar-nos. Já tentou falar connosco e nós não nos mostramos. Não nos demonstramos. Acessíveis. Em momento algum pode dizer isso. Estão a ver? E perde mais que o que ganha. Porque agora, eu quando for ter com a pessoa para perceber porque é que ela ligou e para dar o meu contacto, vou ser super atencioso e tal. Mas também fica aqui. Se calhar também mandar assim umas postinhas assim para o ar. Mandaram assim umas... Sabem? É mesmo para a pessoa perceber. Para a pessoa perceber que as coisas não se resolvem assim. As coisas não se resolvem assim. Isto é sotaque de quê? Nem sei, pá. Simplesmente disse pessoa e depois comecei a fazer este sotaque. Pá, mas isto é para dizer que viver em apartamento é bué da chato. E não sei, aquelas pessoas que dizem: ai, eu tenho bué fascínio por viver em apartamento. Bro, vê-se mesmo que nunca viveste numa casa. Vê-se mesmo que tu nunca tiveste esse privilégio, sei lá. Pá, eu tenho uma casa, I got a house, bros. What about you? You don't have nothing. Não, eu vivo, eu resido, eu habito num edifício que se chama casa, não apartamento. Pá, eu berro às tantas da noite. a jogar, tenho-vos de dizer assim esta, e ninguém se queixa de nada, man. E se alguém se queixasse, vinha falar e não havia stress, brothers. Estão a perceber, manos? Porque é que lá em Vila Real, que eu não conheço nada, é mesmo assim, bem me lixar a vida, man. Isto é mesmo para chincalhar, pá. Prender o doutor a um domingo é para chincalhar. Para chincalhar, foi só para chincalhar, mas está tudo bem. Amiga, no hard feelings, sabes porquê? Já fica aqui para ti, nunca vais ouvir, mas não tenho hard feelings contigo, sabes porquê? Porque assim, às vezes a nossa vida é demasiado triste e frustrante ao ponto de nós querermos projetar nos outros as nossas inseguranças. Está tudo bem. Há que aceitar isso. Ser uma pessoa com muita empatia. Se eu também estivesse no teu lugar, se a minha vida fosse assim tão triste, também faria uma coisa do género. É vida. Pá, agora falando de coisas fixes, pá. Não, de coisas fixes não, porque isto também engloba férias. Eu quero falar das férias, que é fixe, mas ao mesmo tempo quero falar de uma coisa que me irrita nas férias, pá. E agora tirando esta tensão de história da casa. Epá, sou só eu. Isto eu acho que sim. Acho que a resposta é demasiado óbvia, mas é normal, é fixe, há uma coisa que eu devo melhorar. Como é que é? Expliquem-me aí. Rotinas de sono nas férias. Porque nas férias as minhas rotinas de sono é cada dia é uma coisa nova. Pá, porque hoje deitei mais 3, acordei às 8. Fui fazer as análises que tinha a fazer e voltei a deitar-me. E acordei à 1. Opa, isto é só assim. Hoje, estão a ver? Amanhã já não sei o que é que vai esperar. Se vou deitar-me à meia-noite. Neste caso, se me vou deitar hoje à meia-noite. Se me vou deitar às 4. Pá, não sei o que é que me vai esperar. De certo, de modos a que, epá, isto é bom, é fixe. Epá, imagina, é aceitável nas férias sermos assim. Ou também devíamos continuar com o sono. Quer dizer, devíamos sempre, porque as rotinas de sono são muito importantes. Mas acham que é tolerável isso? A cena de, pá, ter assim um sono meio estragado durante as férias, opá, não, eu não sei o que eu posso dizer com isto, pá, não sei mesmo, pá, mas olha, falem aí dos vossos sonhos, se vos apetecer. Agora quero falar-vos, e agora sim é importante o passado, quero falar-vos de situações que está, estão no passado, ou seja, passaram no ano passado, no ano de 2022, coisas que eu não falei desde 27 de setembro, que foi quando eu gravei o último episódio. Aí não cheguei a dizer que este é o 67. Pá, essas merdas eu acho que foi das coisas que eu fui confirmar e tenho que ir ver outra vez. 67, exatamente. Pá, olhem, logo ali, na semana a seguir a gravar o episódio, foi logo. Tive um casamento. Não, nem foi na semana a seguir, foi na mesma semana. Tive o primeiro casamento que alguma vez eu fui. Só assim para aquela. Foi um casamento de um familiar da Isabel. Pá! O que é que eu tenho a dizer do casamento? Giro. Muito fixe. Pá, não sei mais o que dizer. É uma coisa mesmo linda de se ver. Ainda por cima, entre as duas pessoas que foram, para mim, e devido a pormenores que eu sei, foi muito mais bonito. Mas, pá, e nem foi um casamento assim muito elaborado, nem foi pela igreja, nem nada assim, vocês estão a ver, foi assim uma coisa de pessoas chegadas, e foi muito fixe, e pá, não sei, gostei imenso, também porque se calhar foi o primeiro, não sei mesmo, olhem, gostei da comida, gostei do sítio onde nós estivemos, na quinta onde nós estivemos, gostei da bebida. Não bebi muito, mas gostei. Gostei de estar lá a bailaricar com a Isabel e com as pessoas de lá. Muito fixe. Foi muito fixe o ambiente. Shoutout ao DJ que estava lá, que era um miúdo que se chamava Leandro também, se eu não estou em erro. Pá, miúdo fixe, miúdo bacana. Metia, era discos pedidos aquilo, pá. A gente pedia uma música e ela estava lá. E era aqui em Barreiros, era tudo. Tudo o que se pedia a gente tinha lá. Pronto, isto, primeiro casamento do ano, marcável. Vamos lá ter em atenção essa situação. porque é assim, eu quero um dia casar e já tenho assim algumas ideias, estão a perceber? É para isto que servem os casamentos. Não só, mas também. E pronto, pá, acho que é super importante ter esta experiência. Agora, para quando eu tiver um outro casamento, por exemplo, ou o meu, caso me case, Isabel, will you marry me? Pedir em casamento por podcast. Lindo! Seria lindíssimo, lindíssimo. Pá, tenho que parar com este ano. Definitivamente, isto devia ser uma resolução de ano novo. Ainda nem fiz as minhas, pá. Só para vocês verem como o ano novo. Para mim, todos os dias é um ano novo, mas pronto. Outra coisa muito fixe que se passou: caloeirada. Porquê que a caloeirada foi fixe, dizem vocês? Porque jantar de curso. Porque artistas. Porque coisas que eu não posso dizer online. Epá, tudo correu muito bem. Tudo correu muito bem. Dias que eu não me lembrava de coisas porque estava com índices de álcool no sangue. Não é assim, desfasados, não é? Pá, por exemplo, Capitão Fausto. Estava com altas expectativas. Estava assim com uma pinguita, o quê? Mas nada de. Só me lembro deles a tocar guitarra. Eles só sabem tocar guitarra, bros. Eles não têm o hype para dar concerto. Mas também aí está, não é o estilo deles. Mas, pá, era muito morto o concerto deles. Pá, estão a ver Angélico ao lado. Ia bem. Vou ser cancelado. Porque agora voltaram os desertos e eles vão cancelar-me. Ou então vão querer fazer uma parceria comigo. Dá-me esse teu calor. Eu quero um verão azul. Estão a ver? Dava para fazer aí grande a música. Esqueçam o Ivandro. Tem a mim. Eu não sei mais nenhuma letra deles. Eu não sei tipo aquelas cenas do. Dos refrões mesmo. Dá-me esse teu calor que era do verão azul. E aquela do. Tudo me faz querer voltar, deixar o orgulho para. É orgulho? Nem sei. Pá, vocês estão a ver. Eu canto com vocês, pá, eu canto. Dessert. I'm your Angelico. I am the Angelico that you need. Só que eu não quero morrer, propriamente. Caloirada, então, entretanto, foram mais artistas. Pá. Muitos giros e tal, mas eu só fui 3 dias também. Mas tenho a dizer-vos, a surpresa, a real surpresa, a real surpresa, mesmo badum-te, que me deixou de queixo caído. Prof Jam. Ouçam, vocês não estão a entender, vocês não estão mesmo a entender o que é um show do Prof Jam. Vocês podem não gostar das músicas dele, vocês podem não estar num dia bom. Eu acho, pelo menos aquilo que me transmite o concerto, foi mesmo isso. Epá. Eu por acaso já ia tipo com um background, tipo, vou ouvir as músicas Prof Jam, estou com alguma esperança e tal. Ouçam. Eu não sabia cantar a maior parte delas porque o ritmo dele a cantar é estonteante. Mas o show em si, tipo, o fogo que tem, as figurinhas que ele faz, digamos, epá. Tudo espetacular, muito minado que ele possa estar eventualmente. Pá, não me interessa, foi grande show. Foi grande show. Arrisco-me a dizer, a nível nacional, das melhores coisas, se não a melhor, que eu vi. Assim fácil. Pá, para mim, a melhor coisa que eu vi foi sempre o concerto do Post Malone, bem aqui em Bier. Agora, nacional, Prof Jam está ali numa. Está ali numa. Num departamento, meus amigos, um bocadinho afastado de tudo aquilo que eu já tinha visto. Muito, assim, um bocadinho afastado, pá. Pronto, isto, assim, agora numa ordem assim de mais antigo para o mais recente, que é o que eu estou a fazer, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas pela primeira vez eu saí de Portugal, pá. E foi assim uma coisa fácil. Fácil. Podia matar gente que ninguém dava conta. Só para vocês perceberem a gravidade da situação. Não, fui num fim de semana qualquer com o João e com o Jorge. Shout out to today, today, today não. To Him, não. Him é só ele. To there. To them. To them. Damn, damn. To them. Damn, son! Foi fixe. Pá, combinámos assim à última da hora e fomos. Fomos a Vigo. Fomos a Vigo. Altura natalícia, espetacular. Pá, cidade lindíssima no Natal. Dizem-me que no dia a dia não é assim nada de especial, mas no Natal ganha assim um encanto. E aquilo é muito parecido, assim. A zona central é muito parecido com o Porto em termos de edifícios assim, parece históricos, mais assim robustos, com algumas esculturas e cenas assim, tipo a Avenida dos Aliados com aqueles bancos que têm figuras, é exatamente parecido. Esperem aí, tosse visita. Tenho catarrito aqui. Ok. Lá fomos nós, todos aventureiros. Muito fixe. Que coisas que aconteceram em Vigo? Isto aqui é que eu preciso ver, porque há muita coisa aqui que eu preciso falar sobre Vigo, pá. Mas o que se passou em Vigo foi que chegámos. Primeira coisa que se faz quando se chega, Mac, porque é para perceber logo as diferenças que aqui se fazem, pá. Então, e mais? Ok, coisas aqui que eu escrevi, pá, estávamos ansiosos porque foi a primeira vez que. Todos, foi a primeira vez de todos sairmos de Portugal. Estávamos muito perdidos, estávamos tipo em Vigo. Olha uma coisa, primeiro, Vigo, zero estacionamento gratuito, zero, mas bola, 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 a não ser nas periferias. McDonald's eu recomendo lá, tem lá estacionamento gratuito, tipo na parte de baixo. E eles dizem que não é preciso serem clientes de lá, basta só deixarem lá o carro, não há problema. E então decidimos então deixar lá o carro no Mac. E então fomos para o Mac, estivemos lá, deixar o telemóvel a carregar um bocadinho, porque a viagem foi longa. Fomos pelas nacionais e isso, não pagámos portagens. Pá, fomos a pé. Depois fomos no caminho, passámos pelo El Corte Inglês e pela Starbucks, que estava dentro do El Corte Inglês. O João quis ir lá ao Starbucks e o Jorge, bota ali o El Corte Inglês, pode ser que ainda leve alguma coisa. Mas mal viram os preços. Tchau aí, malta, que vamos todos embora. Exato, e fomos. Fomos embora. Depois andámos à procura de um café para ver. Que tarrão! Andámos à procura de um café para ver o jogo da seleção porque infelizmente estávamos em terras marroquinas quando foi Portugal-Marrocos, pá, porque Espanha é Marrocos, para mim tudo igual. Tudo igual. Tudo. Ai, como é que se chama? Muçulmanos, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Só muda o país e o tamanho. De resto, está tudo. Fomos à procura. Então fomos a uma feirita que lá tinha e tinha uma barraca muito portuguesa que tinha um homem ao bico em Barreiros a vender bifanas e etc. Olha, sabe-nos dizer aqui um café para ver o jogo? E ele todo entusiasmado. Tem ali um ecrã gigante, pá. E depois uma senhora olhou para nós com uma simpatia. Tipo, estávamos nós a sair de lá da barraca, já em direção ao ecrã, e uma senhora que parecia de lá e olhou para nós com tipo um ar muito alegre de ai, que estes meninos retratam tão bem Portugal, tenho só tantas saudades do meu país. Olha, tem ali um café muito, muito português, vão para lá muitos portugueses e devem estar lá a ver o jogo. Chama-se tal, já não me lembro. Deixa eu ver se eu tenho aqui apontado. Já não dá, mas estava muita. Se chegámos, estava toda a gente a cantar lá o hino em pé, esquece. Pá, esqueçam mesmo, né? Esqueçam. Coisas a dizer de Espanha sobre cafés. Café 1,40. Fino 2,5. Achei assim só referente dizer isto. Do nada, estávamos nós a começar a ir ver o jogo e tal. O Jorge está a tirar as coisinhas dele do casaco para meter em cima do balcão. Não há chave para ninguém. Onde é que está a chave do carro do Jorge? Verificou todos os bolsos. Todos. Zero. 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 Ah, não tinha nada. Pá, foi então fazer o caminho de volta, tipo, de onde deixámos o carro foi no McDonald's. McDonald's. E pá, eu e o João estávamos acabado, neste caso o João estava acabado de ver o fino e nós temos, olha, daqui um bocado nós já vamos ser contigo. Passaram para aí 5 minutos ou o quê? Tenho-vos a dizer que eu fui do centro de Vigo até ao McDonald's e não é assim tão perto quanto isso. Sem GPS. Sem GPS. Porque a gente decorou ali o caminho Olhem, vocês nem sabem a capacidade que nós temos, pá. Nós é que somos muito inseguros e às vezes vamos sempre ao Google ou o quê, confirmar o caminho. Decorado, mano. Decoradinho. No El Corte Inglês não tinha nada. No McDonald's ele foi lá ao sítio onde nós estivemos, não tinha lá nada. Mas, eu quando fui ao McDonald's perguntei à senhora das limpezas, que foi super simpática. E então foi lá dentro perguntar se alguém sabia de uma chave, de um carro tal, blablabla, que eu dei as informações necessárias. A senhora entrega-me a chave e eu fiquei... Ei, eu acho que é mesmo isto. Jorge, anda cá! E ele já tipo estava a desistir da vida. Quando chega lá e eu mostro a chave, ele ficou tipo... Vocês não estão a ver. Ele ficou, olhem, ele ficou irradiante ao ponto de estar sem falar bué da tempo. Já está já tudo resolvido, mas ele não conseguiu demonstrar palavras, pá. Não dava. Pá, depois disto, o jogo já estava a acabar, estávamos pelo caminho a ouvir o relato, porque imaginem, Vigo não tinha assim muito trânsito, mas à volta da hora que nós encontramos a chave, Vigo disparou completamente em termos de carros e tudo, e um trânsito descomunal. Pá, parques de estacionamento a pagar estavam cheios. Vimos a rasca para encontrar um, lá encontramos. E pá, pronto, e foi isso. Mas andámos muito, muito tempo à procura de estacionar e tudo. Fomos comer ali ao Domino's depois. Nunca tínhamos ido também. Pá, foi uma cena assim, toda improvisada. Pá, coisa e tal, fomos num cafezinho ainda. Depois, fomos fazer coisas que eu não posso referir aqui, mas foi muito engraçado, pá. Foi um contexto muito interessante. E pronto, e depois viemos embora para Vila Real. Isto tudo assim. Tudo assim, pá. Nós fomos Vila Real para lá e lá para cá, pronto. E tive que ser levar o carro. Pronto. Conduzi em Espanha. Eu conduzi em Espanha. Eu posso dizer aqui, de antemão, que conduzi em Espanha. Pronto. E é isto. E tudo o que eu tenho para dizer de Vigo é... Cidade lindíssima no Natal. Não sei se fora do Natal também, mas eu até achei a cidade bonita. É uma cidade muito potente. Imaginem. Aquilo, para mim, assemelha-se a um Porto. E Porto é a segunda maior cidade de Portugal. Tipo, em termos... Pronto. De cidade, né? Pá. Se Vigo nem é a segunda maior cidade de Portugal e é aquela monstruosidade, pá, eu não quero imaginar Madrid, que é a capital, não quero imaginar Barcelona, que é tipo Barcelona, né? Sevilha, Valência, estão a ver? Não quero imaginar, não quero mesmo, porque deve ser algo transcendente. Ah, e outra coisa de Vigo, muito aquilo, Vigo é nosso. Vigo é português, não sei se vocês sabem, porque vocês não estão a ver o desespero de alguém querer falar com eles e de repente estávamos a falar com portugueses e as pessoas olhar para nós e eu tipo, oh meu Deus, vocês são portugueses, nós também, pá. Olhem, demais. Mas também tenho a dizer, acho justo, porque eles também andam a conquistar Portugal. Eles, tipo, vão ao Porto no verão, boa, até mesmo em Ovar no verão, só espanhóis. Man, horrível no sentido. Pá, não quero ser conquistado outra vez por. Então, Dom Afonso Henrique já andou a bater na mãe, mesmo para conquistar Portugal. E nós estamos aqui a deixar facilmente que eles entrem e saiam à vontade. Não pode ser. Não pode. Portugal é nosso. Só nosso. Mais. Mais coisas. Coisas a que eu não me esqueço da viagem também. A mija de água longa. O Twingo espanhol. Teve lá um Twingo irmão nosso. O João conquistou a Espanha através de formas um bocadinho irrelevantes e interessantes ao mesmo tempo. Opa, e de muitas experiências, situações e músicas também referidas à viagem. Pá, esqueçam lá. Tá muita coisa ali em Espanha que ficou connosco para sempre. E experiência e tudo, pá, demais. Das melhores coisas. Depois de Vigo, então, veio-se o Natal. Natal esse, que as férias, pá, foram o que foram, né? Passam a correr, é para trabalhos e estudar e etc. Pá, mas este Natal foi muito bom. Tenho-vos a dizer, foi muito bom. Foi um Natal em que eu pude passar com os meus pais no 24, a Consoada, e no 25 fui almoçar com a família da Isabel. Pá, a convite deles. E então fiquei muito, muito, muito contente. Porque, opá, não estava à espera. Não estava mesmo à espera que algo fosse assim acontecer. Foi muito interessante, foi muito fixe. Opa, acho que consegui animar a malta também. Consegui fazer lá atividades engraçadas, consegui divertir-me. Pá, pronto, e depois o ano novo também fui lá e foi assim tudo a correr, porque de Natal a ano novo aquilo é um instante. Fez a tia dela anos, então fomos para lá. Estivemos por lá e tal, a divertir-nos. Três e tal, estava eu. Pronto, estava eu a vir embora. Estava eu a vir embora e almoçar lá no dia seguinte. Pá, foi muito interessante. Foi muito engraçado isto. Depois chega a casa, o Val chega a casa, pai, o meu sogrinho manda mensagem. Manda mensagem. É tipo: olha, e amanhã vamos, queres vir tomar um copo antes de vir lá a casa? E eu, ele, vamos lá aquecer o estômago. Não, mas foi muito interessante. Pá, gostei, gosto muito da ligação que eu estou a conseguir fazer com as pessoas. Porque a Isabel. Isto assim já, uma coisa muito atualizada. Namoramos. Vocês sabem há quanto tempo? Há 3 anos e 10 meses. Malta, este ano, 2023, vamos fazer 4 anos. E às vezes eu penso: o que é que se passou nestes 4 anos? Olhem, nestes 4 anos já estou quase licenciado. Vocês estão a entender isto? Nestes 4 anos fui com ela de férias, nestes 4 anos fui a Espanha sozinho, tipo com amigos, né? Passou-se tanta coisa estes 4 anos. E tipo, há 4 anos eu tinha 17. Vocês têm noção disto? Né? Eu comecei a namorar com ela aos 17. Mas pronto, pá, isto só para dizer que. Ou estava a acabar. Não, estava a começar. Não, tinha acabado quase de fazer 18. Minto. Minto mentiroso. Pá, mas pá, foi muito fixe esta cena de Natal e tudo. Muito bom, muito bom. Foi uma coisa que eu precisava. E estas férias também está a ser uma coisa que eu estou a precisar. Ai, uma coisa super importante! Peraí. Vigo. Vigo. O que ganha. Olha, Espanha ganha a Portugal. Em vários aspectos, mas este é o que faz Espanha ir para a frente e Portugal não. Em Vigo, nós passámos por dealers de droga, né? Com walkie-talkies. Eles comunicam com walkie-talkies, que é para depois não andarem a confiscar telemóveis e tudo. Olhem, eu achei uma ideia genial. Genial. Pá, e digo-vos, é nessas coisas, nessas pequenas coisas, eu estou a controlar-me a não dizer as mesmas neiras, pá, já só disse duas ou quê? É nessas coisas que um país anda para a frente e outro não. Pá, esqueçam. Um dealer do walkie-talkie a falar na rua. Olhem, eu passei-me, eu ri-me tanto, mano. Estão a ver os polícias aqui usam walkie-talkies para comunicar uns com os outros. Há alguém 59 aqui, escuto. Estão a ver? Não, eles. Opá, demais! Eu achei, olha, hilariante, hilariante! E eu digo-vos: pá, ideia para aqui para dealers de Portugal. Dealers, estão a ouvir-me? É isso, já sabem. Já sabem. Depois eu só queria assim umas coisitas de vez em. Assim umas percentagens financeiras e de estupefacientes, de vez em quando. Não, não, estou a brincar, estou a brincar. Falar a sério, estou mesmo a brincar. Quanto ao Natal, também tenho outra coisa a falar. Foi uma coisa que eu achei super hilariante. Epá, eu não digo isto por namorar quase há 4 anos. Cada um faz aquilo que é da vida. E aquilo que eu vou dizer não é literal, mas para mim é o que eu sinto. Estão a perceber? O que é que se deu àqueles casais? Aqueles casais que meteram fotos de casal tipo postais de família, estão a ver? Postais para enviar aos amigos e isso que era o casal e um cãozinho, ou o casal e os filhos, neste caso, isso. Em celebridades adequa-se, né? Estão a ver? Tipo, são celebridades. As pessoas estão interessadas em saber da vida delas, muitas das vezes. Ou, tipo, não estão interessadas, mas até é bonito ver. Ah, e tal, mesmo que eu não goste do Álvaro Morata, ai, a namorada dele é bem bonita e tem uns filhos bem interessantes e então, tal. Coisa fixe, um cão lindo, Rottweiler e tal. Estão a ver? Agora, eu vou dizer como se fosse para vocês, mas não é para vocês, pá. Pá, tu indiretamente és quase ninguém. Tipo, ninguém te conhece. Pá, és uma pessoa super pequena. Tipo, aqui nós somos todos muito pequenos, né? Tipo, no mundo inteiro somos todos muito pequenos. Mas nós especialmente, ou neste caso tu, pá, não és assim, tipo, não és conhecido, não és uma celebridade, não és uma popstar. O que é que te dá a dar na telha, irmão? Ou irmã, que isto também é, isto é um fenómeno, até mais de raparigas, diria. O que é que te deu, irmã, de namorares com o teu boy há 2 dias e andarem a pensar que são celebridades e a meter fotozinhas de Natal no Facebook, a família tal deseja a todos umas boas festas? Epá, olhem aí as cenas, pá. Olhem aí, por amor de Deus, as cenas, pá. Uma coisa é começarem a namorar antes do São Valentim e meterem uma foto de São Valentim. Ok, sólido. Natal, mano, vocês estão bem. Natal é uma cena mesmo. Opa, pronto, eu não gosto tanto de Natal por razões pessoais, mas o Natal é uma cena de família. Tu namoras há 2 dias, irmão. Tu namoras há 2 dias. O que é que vos está a dar na cabeça para vocês partilharem isso como se fosse tipo a vossa casa, a vossa árvore de Natal? Bros, isso é dos vossos pais. Estão a entender? Tipo, imaginem, isso era um cúmulo, eu ir lá para a casa da Isabel e tirar uma foto com a Isabel na árvore de Natal da Isabel, a dizer: olhem, a família Ramos Pais ou Pais Ramos deseja-vos umas boas férias. Bros, vocês estão bem, mano. Ai, não. Não, isto, pá, eu estou a lembrar-me das pessoas que fizeram isto. Pelo menos duas. E está-me a dar aqui um. Preciso do que isso. Ok. Ora bem, características destas fotos. Uma camisola pirosa de Natal, da Primark, se calhar. Uma camisola que dizia tipo Merry Christmas ou com bem efeitozinhos de Natal. É pá, a coisa mais pirosa. Pá, que piroso! É que vocês só usam isso uma vez por ano, pá. E é tipo, cada ano vou comprar uma nova. Que capitalismo de porra, pá. Consumismo, mano. Consumismo. Vocês não vão voltar a usar essa camisola de Natal, pá. Ai, bem. Ok, controla. Vá, vamos lá. Como referido, mostrar árvores de Natal, neste caso. E prendas de Natal. Vocês estão a imaginar. Eu quero que vocês imaginem um casal. Rapaz, rapariga, tudo. Eu aqui sou inclusivo, tudo. Imaginem um casal que namora há pouco tempo a tirar uma foto com uma camisola pirosa de Natal. Neste caso, ambos com a mesma camisola. No chão, sentados, assim com aquelas poses todas muito elegantes. A mostrar árvore de Natal e prendas. Pá, pronto, e é isto, tipo, pá, e depois de dizer a família tal deseja a todos umas boas festas, pá. Ai, lembrem-se sempre de uma coisa: nós não controlamos as ações dos outros, controlamos as nossas, e eu então tenho que me controlar. Tenho mesmo, que isto não pode afetar assim tanto, isto não pode, mas é tão estranho. Epá, porra, pá. Se fosse o Ronaldo com a Georgina, que nem namoram assim há muito tempo, tipo, há bué tempo. Não, porque ele teve sempre muitas relações. Pá, mas é uma coisa que, mesmo que uma pessoa não queira realmente saber da vida dele, acha que é interessante. Tipo, olha, é minimamente agradável, não é interessante, é minimamente agradável. Pronto. Chega de falar deste tema que me dá muita atenção e quero passar a um tema de saúde que é muito importante. Primeiro, ir ao médico de vez em quando, fazerem umas análises e consultas e etc. Em segundo, tenho a dizer, porque a minha nova médica de família é bestial, é incrível. Ou, bestial no bom sentido até. É incrível, olha, top Xuxa, incrível, super acessível, super compreensiva, pá. Eu até lhe disse, olha, se algum dia se quiser especializar na parte da psiquiatria, ok? Não me parece uma má decisão, pá. Possivelmente ela não quer. Não sei se ela levou a mal a pensar que eu lhe estava a dizer que ela não estava bem na área de saúde e família, mas pá, olha, espero que não. Mas acho que ela não levou muito a mal, que ela era muito querida, muito sorridente e muito, muito acessível. Pá, muito fixe. pá, que tenha um médico, que todos os médicos de família fossem minimamente assim. Não conheço mais, só conheço mais um, mas não é bom exemplo. Mas todos nós tínhamos sorte em ter bons médicos de família, bons profissionais, neste caso, nas nossas vidas. Que sejamos também bons profissionais, ok? Tipo, que tínhamos bons médicos, bons construtores civis, bons canalizadores, bons homens de lixo, sei lá, bons pescadores, mas que também sejamos sempre muito, muito exigentes nas nossas profissões, ao ponto de sermos nós melhores médicos, melhores psicólogos, melhores advogados, melhores juízes, melhores tudo, melhores polícias, pá, tudo. Sermos melhores profissionais faz com que exijamos melhores profissionais. Pensem nisto. Se nós damos os mínimos, não podemos julgar quem dá os mínimos. Governo! Desculpem. Tosse, catarro. Não, mas olhem, foi muito fixe. Estive lá, dei ter feito as análises hoje, precisava de fazer umas análises. Vamos lá ver, vou receber os resultados e tal. Prazo, pai, 10 dias de vida que eu tenho. Pá, que merda. Imaginem que eu... Imaginem que eu falesse aqui a 10 dias. É que eu fico triste. Nem pelo facto de falecer, é pelo facto que eu vou falar a seguir, pá. É que o que eu ia falar a seguir é o carnaval, pá. Vocês não estão bem a entender que está a vir o carnaval para a cidade do carnaval, que é a cidade de Ovar. Cidade maravilhosa, na, 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 na. Cidade maravilhosa, na, 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 na. Já estou pronto para ouvir esta música em pai numa semana, 3 dias de... 3 em 7 dias eu vou ouvir esta música, tipo a passar na rua, em desfile do Carnaval das Crianças, o que quer que seja. Eu vou a essas cenas, vocês sabem que eu vou ao Carnaval das Crianças, vou à caminhada noturna, vou essas cenas todas, tudo o que engloba carnaval, eu estou lá, porque para mim tem que ser. Vocês sabem o que é que era de ser do Porto e não viver o São João. Para mim é a mesma coisa de ser de Ovar e não viver o Carnaval. É a mesma coisa de ser de Lisboa e não viver o Santo António. É a mesma coisa de ser, sei lá, de Viana do Castelo e não viver as festas da Senhora da Agonia, pá. Porra, man, tipo, para mim, muito patriotismo aqui envolvido, atenção, mas pá, orgulho naquilo que eu tenho, na festa que nós temos, pá. Nós podemos ter pouca coisa. Durante o ano eu queixo-me sempre que Ovar é uma cidade muito parada. Todos vão, tipo, mesmo os jovens e tudo, vão agora para Santa Maria da Feira, ou Oliveira das Ameias, ou o que quer que seja, e Ovar está às mosgas. Queixo-me completamente disso. Mas no carnaval, Catano, no carnaval estou a queixar-me de não poder andar na rua porque estou a dar em sardinha enlatada. Para onde uns vão, eu também tenho que ir porque não tenho outra saída para não ir por ali. Por isso, está-me a cheirar que este ano, e eu estou assim com expectativas, pá, eu espero não me desiludir, mas... Está mesmo a cheirar-me, mesmo intensamente a cheirar-me, que este ano, aí vai haver festança. Vai. Vocês sabem quem é que vem cá? Tio Gel, vem cá o Kim Barreiros, vem cá o Diogo Nogueira, que é o pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Vem cá o Chico da Tina, vem cá o Plutónio, vem cá Mandrágora e Caretos, assim na Noite Mágica. Na Noite Mágica, vocês... Vocês sabem, vocês já vivenciaram algum dia a Noite Mágica? É de loucos, loucos, mas loucos, uma coisa maravilhosa para mim. E então, com o Caretos e Mandrágora, a casa vai abaixo, a tenda vai abaixo. Eu estou a vibrar por dentro, vocês não se sentem, porque claro, isto é auditivo, até podem sentir. Mas por dentro eu já estou a cantar, tipo... Não pude evitar, tirou o meu ar, fiquei sem chão. Olhem. Estou a sentir. Estou a sentir as vibes, estou a sentir boas vibes. Boas pessoas, pá. Estou a sentir que este ano... Eu não tenho assim um grupo definido com quem sair. Mas estou a sentir que me vou divertir à catana com quem quer que seja. É o que eu estou a sentir. Pá, e agora em termos de fechar o episódio podcast, pá, por muito que vocês queiram que eu desista, já vi as mensagens que vocês mandam, pá. Ah, e faltou-me referir uma coisita, pá. O Prof Jam, só para que conste, com aquele show que ele tem, ele também vai ao Rolling Loud representar Portugal no Rolling Loud. Pronto, agora quanto a fechar episódio, tenho-vos a dizer, para recomendações, conteúdos da internet, é Masterclass, do Pedro Teixeira da Mota, que está no YouTube, e Sou Menino para Ir, a última temporada está na RTP Play, porque a RTP, nestas merdas, pronto, disse mais uma. Disse mais nada, sem completa necessidade mesmo, mas nestas coisas a RTP, ou nestes conteúdos, ou nestas secções, a RTP não vacila e tem muito bom conteúdo, tem bons investimentos, não investem em coisas fracas, a meu ver. Pá, muito bom. Filmes, Mr. Jones, eu não sei se já tinha recomendado, pá, é um bocado clichê, mas é muito fixe. Fala da parte de transtorno, neste caso, perturbação bipolar, e fala também para ter romance incluído e isso. E eu pessoalmente recomendo, porque também estou a ver Marvel, filmes da Marvel. Não, ainda não estou em séries, malta, desculpem aí. Pá, estou em filmes e já vi até o Homem de Ferro 3, inclusive. Tenho que ver agora o Thor, o Mundo Sombrio, cenas assim. Pá, muito fixe, muito consistente, tipo, a saga, muito consistente, muito interessante, cativante. Pá, e puxa, sabemos sempre quem é que vai ganhar, que é sempre bom, né? Certo. Mas há sempre ali desafios e coisas. E, por exemplo, ontem no Homem de Ferro, quando eu estava a ver o Homem de Ferro 3 e destroem a casa, spoiler para quem não tiver visto, pá, eu pensava que ele também já ia com o Catano e ia acabar ali, mas claro que não, né? Tipo, toda a gente sabe que não vai acabar ali eventualmente, mas muito bom. Ah pá, e referir-se a alguns falecimentos que me marcaram, e opá, isto digo-vos porque isto é uma frase que marca em qualquer contexto. Vocês estão a falar de boas com um amigo ou não, né? E de repente dizem assim: pois é pá, morreu ali o Pelé. E a pessoa fica meio tipo: what the fuck? Toda a gente já sabe disso, isso já ultrapassou. Pá, mas é uma frase: morreu o Pelé, pá. Acho que é do nome mesmo. Pelé é um nome cativante. Para dizer, olha, morreu o Pelé. Em qualquer tentem isto, em qualquer contexto, digam, morreu o Pelé. E vocês veem que fica bem, enquadra-se bem. Mas já faleceu então esse ícone do futebol. Faleceu também Papa Bento XVI, que era ícone na parte. Não, isto que eu ia dizer era piada de religiosa, e não posso mesmo meter por esses caminhos, porque o Vaticano está a apertar comigo, pá. O Vaticano está mesmo, pá, pronto, não posso. Faleceu mais gente que, na minha ótica, assim, opá, foi a Rainha Isabel, mas eu nem sei se ia falar disso. Tipo, morreu muita gente que foi muito marcante, só que não foi marcante o suficiente. Tipo, aí olha, morreu aquela pessoa. Mas morreram muitos atores, morreram cantores também. Aquela cantora que ninguém conhecia, a Cláudia Isabel, ou não sei, ninguém sabe quem ela é. E só para vocês verem, as pessoas que ela, por exemplo, atingia em termos de música eram mais ou menos a mesma coisa de que, tipo, Sara Carreira. Sara Carreira teve bué de stories e bué de gente: ai, rest in peace Queen, ou rest in peace minha linda. E a Cláudia Isabel, quantos é que eu vi? Eu? Zero. Eu vi um total de zero conteúdo de internet a falar disso, a não ser tipo os mídia. Só para vocês verem como é que a nossa sociedade está, pá. Que é mesmo assim. A nossa sociedade está numa coisa que se chama hipocrisia, pá. Ai tal, morreu a Sara Carreira. Pois, morreu a Sara Carreira porque era filha do Tony Carreira e toda a gente ficou emocionada. E bem, mas... E depois os outros? Zero, né? Mas pronto, olhem, é assim que eu encerro o episódio, dizendo então que ido ao médico às vezes, procurem ajuda caso achem que precisam, bebam água, treinem, aproveitem o solzinho que está lá fora, como diz a Alice do TikTok, aquela famosa, sol cura a depressão, pá. E vocês podem não concordar, porque não cura de facto totalmente, mas o sol tem um alto contributo para os nossos níveis de serotonina e dopamina, uma vez que vitamina D é uma coisa que nós precisamos imenso, e o sol dá-nos uma quantidade bizarra de vitamina D, influencia o nosso dia. Estar 10 minutos ao sol influencia tremendamente o nosso dia. Isto são estudos científicos a falar, ok? Não sei quais, mas são. Que é daquelas coisas que é: estudos científicos revelam que
apanhar sol 10 minutos por dia muda o nosso dia e a nossa vida. Quais estudos? Não sei. Simplesmente fica bem dizer estudos científicos. É como aquelas cenas da caspa, o Linic e isso. Estudos comprovam que este é o melhor shampoo anti-caspa do Portugal. Yeah, tipo, que estudos? Né? Não tem referência final, não tem DOI, não tem título, não tem autor. Como é que se é um estudo? Não tem estudos. Pronto, não tem estudos afinal. Vai, olha, malta, uma horinha. Dava para dividir isto em dois quase. Mas não vou fazer isso, obviamente. Pá, ouçam. Ouçam que isto é bom para arrumar a casa com fones. Sabendo que eu não gosto muito de estar a ouvir um podcast em casa com fones. Gosto tipo em casa, sem fones. Na rua, com fones. É. Mas em casa é tipo, ei, aos berros e tal. Toda a gente está em casa, põe a mão no ar. E se a gente está em casa, põe a mão no ar. Pronto. Vou-me embora. Sabem porquê? Porque também tenho que treinar. Tenho que apanhar solzito. Tenho que comer alguma coisa, pá. Que já estou com a barriguinha ali a apertar. Mas olhem, um beijo. Um abraço. Tropinhas, que é mesmo assim. Fiquem na paz do Senhor. E que pronto, opá, olhem. Realizem muitos objetivos deste ano. Primeiro episódio do ano, concretizei um, hein? Fazer um episódio, por isso está aqui um objetivo do ano feito. Por isso, sintam-se motivados para fazer os vossos objetivos do ano. Let's go, malta!